Olá, Conecte-nos na área, estamos chegando. Hoje um programa mais good vibes, estamos aqui. Já tô sentindo uma energia mais positiva no nosso programa hoje. É porque a gente vai falar sobre terapias quânticas, que são aquelas terapias alternativas. Júlia, já fez alguma terapia dessas, Júlia?
Não, mas acho que vai ser muito interessante falar sobre isso.
Pois é, eu já fiz, tá? Eu já fiz, então já tem algumas experiências que eu vou querer compartilhar. E aí, pra isso, eu tô recebendo aqui no estúdio a Deise Silva, que é terapeuta. Oi, Deise, tudo bem?
Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
A gente que agradece. Deise, eu sei que dentro de terapias alternativas tem muitos assuntos que a gente pode abordar, né?
Sim.
Mas só pra gente já introduzir um pouquinho, o que são essas chamadas terapias alternativas, ou então as terapias quânticas são a mesma coisa?
É, algumas são quânticas e outras não, mas tudo que envolve energia pode ser chamado de quântica, né? As terapias alternativas, elas têm a função de prevenir muitas doenças e muitos estados que as pessoas chegam num estágio já, que daí tu tem que ir para médico, tomar remédio, né? Então, se faz um trabalho preventivo com as terapias alternativas, tu consegue prevenir muitos distúrbios que causam até no corpo, né? Porque, segundo a metafísica, tudo está interligado com as emoções. Uhum. Então, são as emoções que causam as doenças, né? Então, isso está tudo ligado aos nossos chakras, aos nossos centros de energia, né? Que estão ligados aos nossos sentimentos e que estão ligados aos nossos órgãos, as nossas glândulas, né? E vão afetando assim.
Uhum. Tá, e aí então, dentro desses distúrbios que a gente poderia prevenir, quais são os principais, assim, ou não os principais, mas os mais falados, que vocês mais veem melhor o resultado?
Na atualidade hoje, é a ansiedade, depressão, que é o mal do século, né? Uhum. Por quê? Porque as pessoas, eu tenho um interessante ponto de vista sobre isso, né? Porque as pessoas estão sendo muito estimuladas, né? Cada vez mais. E a gente não tem muita estrutura, a gente caminha num mundo meio artificial, pouco próximo do natural, né? Porque a nossa natureza é ser natural. Hoje existe um movimento voltando para essa linha, né, de voltar à comida natural, a fazer mais exercícios, estar mais com a natureza, porque tudo é cíclico. E a gente, se não voltar para esse natural, o ser humano não vai aguentar tanta pressão, né, tanto estímulo. Né? E acontece o que está acontecendo com a humanidade, que essa sede de, às vezes, as pessoas nem sabem o que estão procurando, né? Mas elas vivem numa busca constante e aquilo gera uma ansiedade, gera vários problemas psíquicos, né, nas pessoas.
E como isso está crescendo, né? Esse negócio de a gente está sempre procurando por algo e cada vez mais encontrando pessoas ansiosas. Eu não sei, Júlia, tu tem ansiedade? Como é que é pra ti?
Tenho, mas acho que isso é muito culpa também da internet, né?
Sim.
Aquilo que tu vê, que tu acompanha, muita informação chegando e acaba a gente sentindo mal com isso.
Então, é o que eu falo dos estímulos, né? Que esses estímulos vêm através da tecnologia, né? Hoje em dia, que veio pro bem, mas veio pro mal também, né? Então, a gente tem que saber filtrar. Eu gosto de final de semana não estar conectada. Porque é um detox que eu faço, né? Mas é uma opção de cada um. Cada um faz o que funciona pra si, né? Pra mim, funciona isso.
Autoafirmação, aquelas positividades, não, acordar, olhar no espelho e falar que é lindo. É considerado uma terapia quântica? Quântica, tá certo?
Na verdade, a terapia quântica é quando a gente trabalha a nossa energia. Isso vai trabalhar a tua energia de alguma maneira, porque vai mudar a tua percepção de ti mesmo, né? Porque o que acontece? O nosso sentimento gera Na verdade, o pensamento gera o sentimento que gera a emoção. A emoção é que cria essa
energia.
E essa energia que a gente emana para o universo. O universo não entende palavras, ele entende sentimentos e essa energia que é formada através da emoção do sentimento.
Começa com com um pensamento.
É. Pensamento, tá. Sentimento...
Então, Júlia, vamos lá.
Emoção.
Estou em frente ao espelho. Se eu penso que eu sou muito bonito, eu vou começar a sentir que eu sou muito bonito.
Claro.
E quando eu começo a sentir que eu sou muito bonito...
O universo
talvez entenda e acho que acaba então melhorando. Acho que não, a questão da beleza em si ainda é muito superficial.
Ela é muito subjetiva. Mas
autoestima, sim.
Mas vamos dizer assim, tu tens uma baixa autoestima. Okay. E quando tu começa a fazer esse exercício em frente ao espelho, tu estás criando uma consciência que tu és bonito. E quando a gente cria uma consciência, a gente afeta todos ao nosso redor.
É tipo lei da atração?
É tipo lei da atração.
Ah, show.
Tudo faz parte disso, desse processo, tá? Então, assim, quando a pessoa... Por isso que eu digo assim, tem uma passagem lá da Bíblia que eu gosto de citar, porque eu não por uma questão religiosa, mas por uma questão de espiritualidade, que é uma das escrituras mais antigas que todas as pessoas têm acesso, né?
Uhum.
Que ensinam a gente a ter pensamentos melhores, positivos, né? Na verdade, cá entre nós, eu vejo física quântica dentro da Bíblia, tá, gente? Depois que a gente vai estudando bastante, a gente começa a perceber. E no decorrer eu posso falar para vocês as citações. Vamos falar dessa aí. Então, se tu criar essa consciência que tu realmente estás com a tua autoestima lá em cima, que tu é bonito, tu vai perceber que as pessoas ao teu redor vão acreditar naquilo que tu acredita. Porque o universo te traz mais daquilo que tu foca energia. Tá,
isso serve pra tudo, Daisy. Já vou começar aqui, ó.
Isso serve pra tudo na tua vida. Ó, vamos falar assim. A gente tem que... a gente é mente, corpo e espírito. Né? Então, muitas pessoas, vamos lá. Tu trata o corpo, tu vai pra academia. Tu trata a mente, tu vai pra escola, né? Pra escola, hoje, computador, tu tá atrás de um...
Pra aprender.
Tá aprendendo, né? Vai exercitar. E na espiritualidade é a maneira como tu vê a vida, tá? E a maneira como tu vê a vida, se tu vê coisas ruins, tu vai ter coisas ruins. Aquilo vai vir na tua vida, né? E se tu pensar que tu vai ter coisas boas, tudo é uma questão de escolha, né? Para isso, tá lá na Bíblia de novo, vou citar, no livre-arbítrio. Tu tens a opção do livre-arbítrio, né? E a gente tem o poder de escolha, que isso que é as barras de Axis... É a filosofia de barras de Axis, tá?
Pois é. E aí, então, eu já vou te perguntar se é, então, através dessas terapias, por exemplo, a da barra de Axis, que eu consigo mudar esse meu pensamento, porque é muito difícil, né? A gente, às vezes, a gente consegue até pensar, não, sou uma pessoa bem-sucedida, só que ao meu interior eu não acredito isso. Não sinto.
É.
E aí, eu consigo mudar isso?
Então, como é que tu vai mudar isso se tu não sente? Fazendo as afirmações e as perguntas, os exercícios do Axis, tá? Que envolve várias ferramentas, que são as perguntas, que são o mantra. O mantra é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, assim, se tu começa a repetir isso, mesmo que isso não soe verdade pra ti, mas tu começa a repetir isso, treinar, tudo na vida é treino, tá? Se tu começa a repetir isso, quando isso virar uma verdade pra ti, isso vai começar a fluir daquele jeito. Muhammad Ali já falava isso, que uma crença é formada pela repetição daquilo. Quando aquilo virar uma verdade, tudo flui através daquilo.
A escrita pode ser considerada um meio? Porque eu já vi bastante gente falando, tipo, escreve várias vezes aquilo que tu quer com lápis, que vai trair.
O que que é escrever? É materializar.
Ah, sim.
Né? O teu pensamento já tem poder. Imagina quando tu materializa isso. Então, aquilo ali é uma manifestação. Tu manifesta a ação de escrever. Então, escrever, eu sempre dou esse exercício para os meus clientes, né? de escrever a pergunta do dia, escrever o mantra do dia e também fazer o caderno da gratidão, porque a gratidão é um dos sentimentos que mais tem vibração elevada, que é mais próximo do amor. E todas as manifestações só acontecem quando tu vibra no amor. Não adianta tu estar triste, sentindo culpa, mágoa, raiva e querer pedir para o universo alguma coisa que nada vai acontecer.
Uhum.
Tá?
E quando não depende só da gente, assim, depende, por exemplo, do exterior. Por exemplo, quero ser uma pessoa mais bem-sucedida financeiramente. Através dessas afirmações, desses pensamentos, eu consigo alcançar esses objetivos também, que são às vezes materiais?
Então, por mais incrível que pareça, nada depende dos outros, tudo depende de ti, tá? E por mais que por mais incrível que pareça, assim, estranho, mas eu dependo de muita gente, como é que isso vai chegar em mim? Não importa como vai chegar em ti, esse não é o ponto. O ponto é focar na tua manifestação, uhum. É no teu desejo de chegar lá e de se sentir lá, mesmo que tu não estejas lá, né? Então, esse é o segredo que a gente tem que perceber. E muitas vezes, quando a gente está focado no resultado, mas o resultado não vem, eu já pedi tantas vezes, isso não acontece. Vou falar mais uma passagem lá da Bíblia.
Uhum.
Que tudo é no tempo de Deus, não no nosso tempo.
Uhum.
Então, tudo é no tempo do universo. Ou seja, qual for o seu Deus, né? Não é no nosso tempo. Tudo acontece como tem que acontecer.
Uhum.
Pela física quântica, quando tu começa a focar no resultado, tu cria o efeito Zenão. O que, que é o efeito Zenão? O efeito Zenão é o congelamento da onda da manifestação. Porque quando a gente tem o pensamento que gera o sentimento, que gera a emoção e que gera essa energia que vai manifestar, ela é expandida através de uma onda radial, como se fosse uma gota no oceano, na aguinha ali, que vai ser radial, né? E ela vai se manifestando e emanando essa onda que vai criar o entrelaçamento quântico. E vai começar a acontecer tudo o que tem que acontecer para aquele teu objetivo.
Esse seria o propósito?
Não, essa seria a mecânica de como funciona.
Tá.
Uhum. Isso é a mecânica da quântica, né?
Uhum.
Então, é assim que funciona, para a gente entender,
uhum.
né? E se tu tá focado lá no resultado, porque não veio o meu resultado, não veio o meu resultado, tu tá congelando essa onda. A partir do momento que tu soltar isso, que tu desapegar do resultado e continuar manifestando, vai acontecer quando tu menos espera. Por isso que quando a gente fala, solta.
Sabe o que isso me lembrou, Felipe? Não sei se tu já assistiu o filme A Princesa e o Sapo, que ela fala pra estrela, me atende, me atende, me atende, que ela quer o restaurante. Será que isso envolve a lei da atração?
Essa tipo assim.
Espiritualidade?
É, mas tipo assim.
Uhum.
Isso é o quê? Nós, segundo a física quântica, mecânica quântica, nós somos parte da criação, parte do todo, né?
Uhum.
E lá na Bíblia fala que nós somos parte da centelha divina, né?
Uhum.
Parte dele, filhos dele, né? Então, nós temos poder de criação como ele, porque nós somos parte dele. E todo mundo tem um poder de criação. Por que, que a gente não cria mais? Porque a gente não acredita. Porque a gente acredita só no que a gente vê.
Uhum.
Né? Vou contar uma historinha para vocês que eu acho que vai ser bem interessante. Vou contar uma história sobre Steve Jobs, tá? Sobre o mundo da energia e o mundo físico, né? Porque a gente não acredita no mundo da energia, né? Vocês sabem a história de Steve Jobs. Quando ele era pequeno, ele foi adotado, né? E ele não focou na família que
abandonou ele.
Não.
Ele
focou na família que abandonou ele. Ele não focou na família que o...
Acolheu.
Que acolheu, né? Então, automaticamente, pela constelação familiar, ele não tinha o sentimento de pertencimento.
Uhum.
E, geralmente, as pessoas que não têm esse sentimento de pertencimento, elas ou elas fazem duas escolhas, ou elas vão pela dor ou pelo amor, né? Ou elas querem ser a vítima, são as vítimas, ou elas vão ser querer ser o pica da galáxia, né?
Uhum.
Então, ele resolveu ser o cara, né? Porque foi isso que ele fez a vida inteira, buscou o sonho dele para ele ser alguém que fosse reconhecido, né? Quando ele tinha 18 anos, ele ganhou um livro chamado Diário de um Yogi. Esse livro falava sobre os registros akáshicos. Já ouviram falar em registros akáshicos?
Não.
Registro akáshico está para nós como a nuvem está para a internet. Todo conhecimento da nuvem está guardado na internet, certo?
Uhum.
Quando a gente quer buscar um conhecimento, qualquer assunto, a gente vai lá e busca através de um buscador. Pode ser Google, Bing, Yahoo, né?
Uhum.
Então, nos registros akáshicos, acredita, segundo as escrituras indianas, que são as mais antigas sobre esse assunto, todo conhecimento do universo, presente, passado e futuro, está nessa dimensão. Dimensão não é lugar, é uma frequência. Tá? Então, nós, alinhados com essa frequência, temos acesso a todas essas informações. E quais são os buscadores para acessar os registros akáshicos? Oração, meditação e mantra.
Uhum.
Tá? Os mantras são as repetições de alguma coisa, né? Por isso que a gente tem que cuidar dos pensamentos, porque vira mantra.
Uhum.
Né?
Um mantra conhecido, que eu acho que só para o pessoal já ter uma ideia do que é um mantra, é aquele eu entrego, eu confio, eu aceito, é algo
isso
assim.
Isso é o Ho'oponopono. É tudo que tu repete vira mantra, tá?
Ah, ok.
Voltando no Steve Jobs, então ele ganhou esse livro que falava sobre esse assunto e ele disse, bah, é a minha oportunidade de ter as melhores ideias, porque segundo as escrituras antigas, os grandes inventores da humanidade acessavam os registros akáshicos, porque antigamente as pessoas eram mais holísticas, né? Holos vem do todo, né? Mente, corpo e espírito. Então, antigamente, as pessoas não tinham estímulos como a gente tem hoje, que vive no piloto automático. Uhum. Elas tinham tempo de ficar embaixo de uma árvore, sentada, contemplando a natureza, passeando devagar, uhum, né?
Hoje em dia, a maior árvore tem, né?
Como hoje, tu nem vê a árvore que tá no caminho, né?
Sim.
Tu nem vê se ela floriu, se ela secou, tu nem sabe, tu nem acompanha as estações, simplesmente tu tá indo, porque tu tem horário para chegar. Então, voltando ali na historinha do Steve Jobs... ele começou a ler esse livro e ele ficou maravilhado e ele começou a meditar, mas só que ele achava que ele não estava fazendo certo. Daí ele comprou uma passagem para ele e para o amigo dele e foram para a Índia aprender tudo sobre registro akáshico, como meditar, como orar e como mantrar.
Uhum.
E como absorver todo esse conhecimento que ele poderia ter acesso através dessa frequência, né? Dessa dimensão. Ele ficou 6 meses lá, quando ele voltou para os Estados Unidos, ele abriu a Apple na garagem, e agora eu pergunto para vocês, quem inventou a nuvem?
Uhum.
Foi ele quando inventou o iPod, inventou o iCloud, conceito uhum. nuvem, e esse conceito foi colocado para o mundo na rede, né? Na internet. Então, o que ele fez? Ele materializou o registro akáshico,
uhum.
de uma certa maneira, né? Então, a gente às vezes fica pensando, ah, esse mundo das energias, essa água de vibe, só isso. Não, gente, isso é muito mais sério do que se imagina. Isso tem muito mais poder do que nós podemos imaginar.
Uhum.
Uma pessoa que eu conheço, né? Que eu sei que usou a lei da atração foi a Jade Picon. Pra quem tá assistindo aí, a gente que é mais da minha idade, vocês vão saber quem é.
Uhum.
Que usou bastante. Ela fala, ensina.
Isso. E isso funciona muito, gente.
Né?
Eu vou dar um exemplo básico aqui que a gente às vezes não se liga e acha que é coincidência, só que não existe coincidência. Carl Jung já falava que existe sincronicidade, né? Tudo está conectado e tudo vai se alinhando.
Uhum.
Quando tu decide, vou comprar um carro vermelho. Tu chega na rua, tu só vê carro vermelho, tu começa a aparecer carro vermelho, brotar carro vermelho, tudo quanto é lugar. Por quê? Porque tu focou a tua energia num certo tipo de carro.
Uhum.
E isso começou a atrair para perto de ti todo aquele tipo de carro. Faz o teste
uhum.
para ver se isso não funciona. É básico, gente, funciona. É igual as mulheres, às vezes, que acham que estão grávidas. Já começa a ver mulher grávida, vê tudo que tá lado, não é bebê por tudo, só vem coisas.
Promoção de roupa, a gente
não é? É assim, qualquer coisa que tu focar em energia, tu vai perceber que aquilo vai começar a vir para ti. E isso é assim, gente. E a gente, às vezes, se perde porque a gente fica no piloto automático.
Uhum. Que eu acho legal, que eu já... Já me chamaram de irritantemente positiva, porque às vezes eu gosto de ver o lado positivo de tudo.
Sim.
E eu gosto muito de observar o meu caminho, sabe? Eu pego ônibus todo dia. Eu gosto muito de olhar ao redor.
Sim.
Porque às vezes é uma coisa muito nada a ver que eu acho engraçado, ou fofinho, tipo uma criança correndo pro colo da mãe. São pequenas coisinhas que eu acho que a gente deveria focar, sabe? Pra tirar esses pensamentos positivos da cabeça.
Isso é ótimo. Tá no caminho certo. Parabéns. Tá?
Obrigada.
Porque muita gente acha isso... Ah, nada a ver.
Fútil.
O que que isso aí... É, e às vezes se apega em tanta coisa fútil que eles nem imaginam quanto é prejudicial, né?
E você, Felipe, é mais positivo, realista, negativo?
Ah, eu sou de fases, na verdade, assim, eu vou ser bem sincero.
De
eu já tive minha era positiva, assim, também, de ver o lado positivo das coisas... E vou dizer que foi muito bom, na verdade, assim. Só que foi uma época que eu era mais focado nessas terapias. Então, eu meditava, eu fiz reiki.
Uhum.
Isso tudo me ajudou muito a me tornar uma pessoa menos ansiosa e mais centrada, assim, e ver o lado bom das coisas. Veio pandemia, tudo acabei parando e confesso que hoje, com a correria do dia a dia, assim, sem ter tempo pra perceber as coisas e tudo, acaba que tô só levando, assim,
tá,
sabe?
Tá no piloto automático.
Tô no piloto automático, exatamente.
Voltasse pra ele.
Isso que é interessante, tipo assim, uma época atrás eu me estressava muito fácil. Agora, perdi minha chave. Deixa. Senta, se acalma que tu vai achar no momento certo.
Sim.
Eu sou muito assim, sabe?
Pois é, não. E eu acho que a gente tem que começar, pro pessoal que tá assistindo e não sabe como começar, sabe? Por exemplo... Deise, quem quer começar a meditar? Como é que faz, assim? Quais são as dicas? O que é a meditação, na verdade?
Como se concentrar até, né?
Pois é, porque...
É assim, ó. Como eu disse, tudo na vida é treino, tá? O que é a meditação? A meditação é a ausência do pensamento, né? É tu ficar num estado flow. Pensando em nada. E é fácil pensar em nada? Não.
É muito difícil,
é muito difícil
pensar,
em nada,
eu deveria estar pensando em nada, mas quando tu fala nisso, tu tá pensando
já
em alguma coisa.
Não, e aí tu tá ali, não vou pensar em nada, só quando tu vê, tu já tá
viajando. Tu já tá vindo pensamento,
tem que botar
daí
roupa
tá vindo...
no varal, tem que fazer
não é? Um monte de coisa. Difícil. Então, uma técnica bem interessante pra quem quer começar a meditar é focar na respiração, porque a respiração é uma das coisas mais importantes também da meditação, tá? Então, existe exercício de respiração alternada, que tapa uma narina, começa a respirar por uma e solta pela outra, né? E ao contrário também, tem a respiração de quatro tempos, onde tu pode inspirar, contar até quatro, para, conta até quatro, parado, depois expira, conta até quatro, para de novo, conta até quatro... Então, esse fato de tu ficar focado na respiração, tu não vai conseguir pensar em outra coisa. Então, tu já estás focado naquele momento. E para que a meditação serve? Para trazer a gente para o presente.
Uhum.
Exercitar a presença, porque é no presente que as coisas acontecem.
Pessoas que pensam muito no passado, tu acha que isso é um impedimento para o futuro?
Na verdade, atrapalha. Porque tu não estás vivendo o que tu tens que viver, que é o teu presente.
Uhum.
É aqui e agora que a gente faz o futuro e o passado tu não pode mudar. Não adianta ficar remoendo o passado. Isso vai te gerar mágoa, vai te gerar muitas vezes depressão, porque causa julgamento, tu fica te auto-julgando por que tu fez isso, por que tu fez aquilo, ou por que tu não fez isso, ou por que tu não fez aquilo. Simplesmente a gente tem que aceitar que tu fez o que tu podia fazer naquele momento, que tu tinha consciência para fazer naquele momento. E foi a escolha que era para fazer e
aceitação.
Ponto. Aceitar. Não adianta tu querer mudar o passado. Vai mudar? Não. tu pode mudar o futuro sendo alguém melhor hoje, né? Fazendo melhor hoje, porque o futuro ainda nem começou, né?
E o sentimento de culpa, eu acho que é um dos mais difíceis de lidar, né?
É, um dos sentimentos de culpa é bem problemático, porque ele tem uma vibração muito baixa, perto do medo, né? Existe uma escala de rankings, rankings, que mede em hertz as vibrações dos sentimentos. Então, onde baliza, que vai passando para o sentimento positivo, é a coragem. A coragem é um sentimento de vibração neutra, né? Então, e as coisas só acontecem a partir da coragem para cima, né? Que...
E aquelas vibraçõezinhas de YouTube que tem, sabe? Uns vídeos que é uma vibração específica. Funciona para meditação? Quero meditar, se
funciona,
eu colocar...
Ajuda bastante, tá? É, qualquer meditação guiada também é interessante.
Pois é, eu acho que uma dica para quem está começando é começar com meditações guiadas, né? Ou não?
Tem gente que não consegue se conectar. Isso é muito pessoal, tá?
Ah, tá.
Tem gente que consegue se conectar, tem gente que não. Tem gente que acha porque está acostumado, sempre tem um barulho, não consegue ficar com o seu silêncio. E esse é o desafio, né? Às vezes de uma meditação que não é guiada, né? Ah, mas eu tô aqui... conecta com a tua respiração. O que que a meditação tem tempo? Não tem tempo, não tem posição. O interessante que eu acho da meditação é ficar sempre com a coluna ereta, tá? Ah, vai dar um desconforto num momento, no outro? Vai, mas faz parte da vida. Como na vida a gente tem vários desconfortos. Isso se chama vida, né? E a gente quer sempre estar bem, tudo ótimo. Isso é uma cobrança que a gente tem que entender que a vida não é isso. A vida é ter desconfortos. E às vezes agradecer os desconfortos, desafios que acontecem, porque sem eles tu não seria uma pessoa melhor.
É uma...
Tu não aprenderia outras coisas, né?
É uma forma até de encontrar paz no desconforto que a gente pode levar para a vida, né? Porque a gente tem situações difíceis e se a gente consegue encontrar paz, mesmo nesses momentos, eu acho que é o caminho para que
fique
melhor,
e às vezes as pessoas ficam, ah, isso só acontece comigo.
E não se permite ficar mal.
É, e às vezes assim, ah, não é esse não é o julgamento, porque isso é um julgamento. Porque quando tu fala que isso só acontece comigo, tu tá determinando que aquilo é assim, né? Mas aí nós vamos para outra ferramenta do Axis que eu gosto muito, que são as perguntas.
Tá, Daisy.
Daí a gente...
Só pra, antes de entrar no Axis, explica o que é a terapia de Axis pra gente.
Tá, a terapia de Axis foi canalizada por Gary Douglas, né? É uma terapia que trabalha as crenças limitantes. Para mudar os pensamentos, a maneira de tu ver a vida de uma maneira mais leve. Como é trabalhada? 32 pontos são ativados na cabeça, que cada ponto reflete a uma área da vida, né? Controle, cura, dinheiro.
Isso é feito sozinho ou com o auxílio de algum profissional?
Tem que ser sempre um profissional.
E aí ativa esses pontos com a mão mesmo, encostando?
Com a mão, um toque, tá? Leves toques na cabeça, nos pontos certinhos, tá? O Axis não é só isso. Além desse estímulo energético que tem nos pontos, que são pontos que... É como na acupuntura, né? Não tem os pontos que são destinados a várias áreas também? É a mesma coisa, só que é sem agulha. É só com toque, tá? E temos, nesse processo também, acontece os processos verbais, que são os comandos quânticos para aquilo acontecer, tá? Então, vocês já tiveram a experiência?
Não, da barra de Axis, não.
Ah, é bem legal. A gente sente uma tranquilidade no final do processo, tá? Bem, muitas pessoas dormem. É bem interessante que quando chega em certos pontos que trabalha a bondade, gratidão, paz e calma, ele parece que desliga mesmo a pessoa. Tem gente que demora um pouquinho mais, tem gente que já relaxa e já vai. Isso é muito de caso a caso, né? Mas Uma das ferramentas do Axis também são as perguntas. Então, quando acontece uma coisa ruim na vida da gente, né? Que a gente, em vez de falar, isso acontece comigo, e que tal perguntar, o que eu preciso aprender com isso, né? Porque quando uma coisa se repete, situações se repetem na vida da gente, é porque a gente não aprendeu aquela lição ainda. Então, aquilo está se repetindo para a gente entender alguma coisa. Então, é importante fazer a pergunta, né? O que eu preciso aprender com isso? Porque a neurociência comprova. Quando a gente faz uma pergunta, todo o cérebro aciona todos os nossos sentidos para ficar atento a uma resposta. E quando tu fala uma afirmação, né, o cérebro aceita aquilo como verdade. Então, por isso que é importante fazer as perguntas. E qual é o objetivo das perguntas? Criar mais consciência que existem muitas possibilidades. Então, a gente fica pensando, ah, por que que isso só acontece comigo? Ou, ah, eu sou azarada, ou sei lá. 500 coisas que às vezes a gente verbaliza, que é um perigo a gente verbalizar isso, porque a palavra tem muito poder, né?
E aí fica naquele ciclo ali de...
E fica não vendo a possibilidade de solução, né? Então, o que o Axis, na verdade, trabalha? Na verdade, ele trabalha a gente ver as possibilidades, focar nas possibilidades e não no problema.
Legal. E o reiki?
O reiki... Reiki é uma palavra que vem do japonês, né? Que é energia da vida, né? Universal da vida. Que essa é a tradução do reiki, né? E ele trabalha, ele canaliza a energia vital que existe no universo. Uma pessoa, como terapeuta, né? Vai canalizar essa energia e vai trocar energia com a outra, oferecer essa energia para equilibrar a parte mental, espiritual e física, tá? Através dos centros de energia, que são os chakras, né? Nós temos 7 chakras principais, que são esses centros de energia. Então, o reiki, na verdade, ele trabalha esse equilíbrio também e é mais usado para cura, né? Que é diferente das barras, que é usado para as crenças limitantes, né? Criar uma nova forma de ver a vida.
E existem pessoas que têm essa parte mais aflorada, assim, ou não? Que elas conseguem passar para as outras ou não? Tipo, energia.
Todo mundo pode. Todo mundo tem essa capacidade. É só tu desenvolver a capacidade, né? Daí tu vai fazer um curso, fazer um...
Buscar o conhecimento.
É, buscar o conhecimento, uma capacitação para que tu seja, possa fazer isso de maneira mais correta possível, né?
Pois é, Deise, como é que foi para você, assim, quando você percebeu que você poderia ajudar outras pessoas com essas terapias?
É. Na verdade, eu fui buscar a terapia porque eu precisava. Eu trabalhei na área comercial 28 anos e a área comercial é bem estressante,
desgastante,
né? E chegou um momento que eu não estava mais feliz e cheguei até a ficar bem... me questionando que eu não estava mais tendo resultado, eu não estava tendo resultado porque eu não estava feliz, porque eu não estava mais presente naquela função, né? Vamos dizer, né? Não me sentia mais feliz sendo vendedora, né? E eu sempre quis, na verdade, trabalhar com alguma coisa que eu gostasse. E daí comecei a fazer perguntas para o universo. O que eu preciso ver que eu não estou vendo? Qual é o meu caminho? E aí eu já fazia reiki para me equilibrar em uma pessoa. E ela dizia sempre que eu tinha muita sensibilidade e que eu precisava trabalhar com isso. Ela mesma me indicava, me incentivou a trabalhar com isso. E aí... eu fiz um curso de... ela me chamou que ia ter um curso no espaço dela. Eu fiz um curso de reiki xamânico. E depois, logo em seguida, outra amiga minha me chamou, porque ela tem um menino que tem espectro autista, né? E ela fez um curso de barras de Axis para fazer nele. E ela me chamou dizendo que tinha uma técnica que era a minha cara, que tinha tudo a ver comigo, uhum. E que eu precisava conhecer, precisava fazer. Daí eu fui na casa dela, ela me falou, na semana seguinte teve um curso de barras de axis, eu fiz e achei que aquilo tinha tudo a ver comigo mesmo, uhum. Porque a gente trabalhou juntas no grupo RBS, então ela me conhecia bastante, sim, né? E eu já era uma pessoa de fazer perguntas, de ser positiva, eu era parecida contigo,
Júlio. Viu, Júlio? Quem sabe? É.
Se jornalismo der errado, vamos lá.
E então aí chega uma fase da vida que a gente começa a escolher o que a gente quer fazer, né?
Sim.
Tem uma fase que a gente talvez faça o que a gente tem que fazer, né? E eu tive a oportunidade de poder escolher. E hoje sou muito feliz. Já faz 4 anos uhum. que eu estou nesse novo momento. Uhum. E eu sou muito feliz de poder ver o resultado das pessoas, a mudança de vibração deles. E isso me deixa muito feliz. E agora eu me sinto bem realizada.
Eu não tenho dúvidas. E eu não tenho dúvidas do quanto isso faz bem para outras pessoas também, como já fez para mim, como já fez aí para tantas outras histórias que a gente conhece, né? Uhum. Daisy, obrigado por ter vindo aqui compartilhar um pouquinho da tua experiência, nos incentivar a buscar novamente o lado bom da vida, né? Que às vezes cai aí no piloto automático. Eu mesmo sou um exemplo disso e já tô com vontade de voltar a essas práticas.
Ah, que bom! Então vai conhecer barras de axis, né?
Pois é, quem sabe. Pois é, Daisy, quem quer te encontrar para fazer aí uma terapia contigo? Como é que faz?
É, pode seguir meu Instagram, né? Uhum. É, se escreve meio estranho, é Daisy com Y, né? Ponto, underline Maria. Ou é, o meu telefone 48999771597.
Ok.
E também queria falar, assim, deixar um recadinho, claro, que tudo na vida é uma questão de escolha, né? A gente pode escolher ser positivo ou ser negativo, né? Dá o mesmo trabalho, tá, gente? Uhum. Quando a gente escolhe ser negativo, as coisas pioram. Então, escolha ser positivo, como a Júlia, que ela tem. Ela só tem a ganhar, né? E tu também sabe como é isso. Tu também viveu uma fase melhor, né? Quando uhum. tu foi buscar essas terapias. Isso só faz bem, não faz nada mal, né?
Exatamente.
Inclusive, a gente pode até trabalhar junto com a área da saúde, que hoje existe no SUS reconhecimento pelas 29 modalidades, né, de terapias integrativas. Então, é tudo de bom.
É a lente que a gente usa para enxergar as coisas.
Exatamente.
Né? Se eu estou usando uma lente que ela é mais preto e branco, eu vou enxergar as coisas preto e branco.
Claro.
Se eu estou usando uma lente que deixa as coisas mais coloridas, que deixa as coisas melhores, tem tudo a melhorar mesmo. E é isso, assim, é enxergar as coisas de uma outra forma. E é possível e dá o mesmo esforço, então, né, Daisy?
Exatamente. Eu sempre deixo a pergunta, como pode melhorar, né?
É, como pode melhorar. Júlia, como podemos melhorar, né?
Pois então, achei maravilhoso. Vou testar tudo, que eu vou atrás.
Que bom. Porque eu acho que, realmente, a energia que a gente transmite, que a gente recebe, é muito importante pra nossa vida.
É muito importante. E a gente que decide isso. Ninguém decide por nós.
Felipe, vamos sair daqui já.
Já
entrando em contato já com a moça. Marcando terapia.
É isso, então. Obrigado, Deise. Obrigado, Júlia.
Obrigado também.
Eu agradeço a você que nos assistiu em mais um Connectnos e te deixo o convite para a próxima semana assistir o nosso próximo programa. Até lá!